África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Como é sabido, foi quarta-feira 8 a enterrar em Bissau Carmen Pereira, figura histórica da luta de libertação da Guiné e de Cabo Verde. A ela dedicamos hoje esta rubrica em homenagem à sua vida e ação. Fazemo-la repropondo-vos uma entrevista que ela nos concedera na Cidade da Praia por ocasião do Simpósio Internacional Amílcar Cabral, que se realizou de 9 a 12 de setembro de 2004 na capital cabo-verdiana. Carmen estava ali em representação do PAIGC, histórico partido da independência dos dois países, e que estava então no poder na Guiné-Bissau. Um monumento vivente foi a impressão com que ficamos ao ver Carmen pela primeira vez nessa ocasião. Uma ocasião que aproveitamos para saber os motivos que a levaram a aderir à luta de libertação e as funções que nela desempenhou. Já de Bengala, quando a encontramos em 2004, forte e imponente, assim como também bonita, simpática e disponível a conversar, Carmen Pereira passou os anos de luta na frente de combate, como comissária política e como encarregada de saúde. Foi também membro do Conselho Superior e do Comitê Executivo de Luta, funções que a prepararam para outras tarefas na Guiné Independente. Mas é do seu percurso entre 1961 e 1974 que vamos aqui falar. Ela, que já casada e com três filhos, entrou na luta por um simples episódio de curiosidade.
A minha curiosidade é que me levou a encontrar os documentos do partido e que o meu marido tinha no quarto. Ele fazia algumas reuniões lá em casa com os colegas. Então fiquei assim preocupada porque a PIDE nessa altura estava muito violento. Então fiquei preocupada com esses documentos que eu vi. Perguntei ao meu marido e ele disse-me que não podia ter visto aqueles documentos, que é perigoso, não quero falar com ninguém. Não vou dizer nada a ninguém, mas só quero saber por que vocês têm a fotografia do Cabral e aquela bandeira que eu vi lá e o emblema, um emblema que eu vi, é para quê? Então ele esteve a explicar. Passado um mês, depois tive que viajar para o interior do país porque a minha irmã estava doente, fui visitá-la. Saí de lá preocupada ao ouvir a rádio de Conakry. Saí lá preocupada e disse à minha irmã, eu tenho que voltar porque tenho medo que o meu marido é capaz de sair de Bissau. Cheguei a uma outra cidade, disseram-me logo, o teu marido não está em Bissau, parece que fugiu. Voltei logo para Bissau. O sítio onde guardávamos a chave, fui lá e encontrei a chave da casa. Pronto, fiquei 3-4 meses sem ter a sua notícia. Depois apareceu um mensageiro, primeiro meteu a carta debaixo da porta. Depois apresentou-se, era um amigo, disse-me como é que ele estava, para mandar informar como é que eu estava com os miúdos. Pronto, eu disse a esse camarada que eu queria ir. Pronto, eu fui, na primeira fase eu fui como esposa, porque alguns diziam que estavam a passar mal, que não conseguiram chegar a Conakry, ficaram no Senegal, trabalho forçado, e fiquei preocupada. E eu com três filhos em Bissau, sem saber o que fazer. Queria ir já de uma vez com os filhos, mas não me deixaram, a PIDE não deixou. E tive que ir sozinha enganando a PIDE, que tive má notícias do meu marido e que eu queria ir vê-lo se conseguia fazer-lhe voltar para trás. Aceitaram. E eu fui sozinha, lá encontrei com os camaradas e lá vivi a vida do partido. E pronto, entrou-me já no sangue. 15 dias, só fiz 15 dias, voltei e vim e disse ao meu pai, olha, eu fui, mas eu estou pronta para ir para a luta. Não faças isso, não sei o quê. Eu disse, papá, deixa-me que eu quero ir. A minha maior preocupação é como levar os meus filhos. Porque se eu for e deixar os meus filhos, vou ficar preocupada. Prefiro ir com os meus filhos, sacrificar com eles, passar fome com eles, viver com eles. Se eu morrer, vocês mandam buscar os filhos. E fui à PIDE, eu disse ao diretor da PIDE, que o meu marido estava muito mal, estava com um problema, que ele ia ser operado numa operação melindrosa. Então lá consegui, com o apoio do meu pai, ele era advogado, tinha certa influência, Mas depois do diretor da PIDE ter enxovalhado e dizendo mesmo que se eu quisesse ficar lá como os outros ficaram, que eu posso ficar, não deixa falta na Guiné. Mas o que eu queria era sair. E lá fui, tive problemas pelo caminho com as três crianças. Quem vai para uma luta e vai com crianças, é como a palavra que me disse, coitado, o Fernando Cabral, o mais novo do Cabral, quando me viu em Ziguinchor, na fronteira, com os três rapazes, disse-me assim, tu em vez de vires participar na luta, vieste a criar problema ao partido. Disse, criar problema por quê? Com três crianças, o que é que vais poder fazer? Mas acredita que eu fiz muito, porque quando cheguei, na altura, já tinha rompido as relações entre Guiné-Conakry e Senegal. O partido não podia mandar dinheiro para Senegal. E eu mandei um recado ao meu pai para mandar a minha máquina de costura. Trabalhei na máquina, duramente, para alimentar mais de 30 camaradas. E fazia bolos. Os meus filhos é que saíam a vender os bolos, os dois mais velhos, para podermos aguentar, comprar medicamentos, pagar as consultas dos camaradas que vinham da frente, feridos de guerra.
Nessa faena de costureira no Senegal, Carmen Pereira manteve-se por 2 anos. Depois teve de abandonar mais uma vez os seus filhos para responder ao apelo de Cabral, que a mandou chamar para Conakry.
Cheguei lá e nessa mesma semana o Cabral disse-me que eu devia ir para a União Soviética para uma preparação política. Eu era a única mulher no meio de 9 homens, mas trataram-me muito bem, trataram-me como irmã e não tive queixas. Nem do camarada Pires e nem dos outros camaradas. Tiveram muito cuidado comigo. E o Pires mesmo ajudou muito, porque eu embaralhada com esse problema de deixar os filhos, não sabia como fazer. E ele ajudava-me, conversava comigo, dava-me coragem. Uma vez disse, não posso continuar, eu quero voltar. E ele disse-me, não, tens que continuar. Pronto. Lá consegui fazer o meu curso, voltei. Depois mandaram-me visitar os filhos. Fui até a fronteira, a Ziguinchor outra vez. Estive lá 3 meses. Mandaram-me dizer que é para abrir um lar, que é para, porque já estavam muitos feridos e alguns doentes e precisam de cuidados. Estavam a precisar de cuidados e eu tive que abrir esse lar. E passado 4 meses mandaram chamar outra vez. Cheguei e disse ao Cabral, ter que deixar os meus filhos é muito difícil para mim. Então fez-me uma pergunta, qual é maior, o amor da mãe ou o amor da pátria? Fiquei preocupada com essa pergunta. Por fim, para dar uma resposta, eu disse, sim. O amor de mãe é importante, mas da pátria é mais responsável. Pronto, lá fui outra vez a caminho de Moscou, levando um grupo de raparigas para fazer um curso de enfermeiras de primeiro socorro. Mas passado 3 meses, ou 5, mandaram-me dizer que Cabral mandou buscar os miúdos e estão no internato do Conakry. Já fiquei aliviada. Fizemos lá 1 ano, voltei com o grupo e queriam que eu voltasse novamente, que eu ficasse nessa viagem. Mas eu recusei, disse que não, queria trabalhar na frente. Então dividiram o grupo e eu fui com o grupo para o sul, abrir os primeiros hospitais na frente. A Titina Silla foi com outro grupo para o norte, para o mesmo fim. Pronto, e foi a primeira vez que eu entro na frente, que eu entro no sul, porque eu não conhecia o sul, conhecia era o norte. Então lá fui, porque quem quer não deve temer nada.
E lá foi a Carmen, à frente do Sul.
Abrimos os hospitais, formamos enfermeiros, criei brigadas sanitárias, que é para poderem fazer a população vir ao hospital, porque é difícil a população do campo ir para o hospital. Depois disso, passado 6 meses, mandaram-me chamar outra vez, que é para ficar como... Porque o comissário político estava muito doente, então eu tinha que ficar com as duas responsabilidades. Responsável de saúde na frente e comissário político na frente. É uma responsabilidade muito difícil, porque tem que se controlar os comissários políticos, fazer várias reuniões, que é para convidar a população para irem à fronteira, buscar, carregar materiais de guerra, carregar medicamentos, carregar tudo quanto tínhamos que pôr na zona libertada, tinha que ser trazido de cabeça. Então, como disse Cabral uma vez, vocês não devem enganar a população, que vão buscar açúcar, vão buscar tecido. Digam à população que vão buscar material de guerra, porque nessa altura Senegal não permitia a passagem de material de guerra nas suas fronteiras. E tínhamos de fazer passar o material de fronteira sul para a fronteira norte. E era um trabalho enorme. Fiquei 1 ano. Depois eu tive que pedir para mandar o comissário político, porque eu não podia aguentar as duas funções. Passaram uns dias, mandaram a camarada Francisca Pereira, que é uma dirigente também do partido, que é para ficar como responsável de saúde, para eu manter no lugar de comissário político, porque tinha informação que eu estava a fazer um bom trabalho na frente. E lá fiquei, né, como comissário político, muitos anos, até 71. Em 71, já com a reunião alargada que se fez em Boquê, que foi criado o Conselho Superior de Luta e o Comitê Executivo de Luta, que é o Comitê Central e o Biro Político. Então eu fui eleita para as duas funções, para o Conselho Superior de Luta e para o Comitê Executivo de Luta. Entretanto, fiquei na frente e foi reestruturado novamente e foi criado regiões. E eu fui para uma região como comissário político de frente. Fiquei lá só o quê? Uns meses. Depois mandaram-me chamar novamente, porque o Pedro Pires, no entanto, é que era o responsável de assuntos de saúde e educação. O Pedro ia para fazer uma outra missão, então eu fui ficar nesse lugar, responsável de saúde e de educação da frente. Depois tive que voltar novamente como comissário político e de lá preparar, a fazer a campanha para a preparação das eleições, porque o nosso povo lutou com o PSGC. E conhecem o PSGC, que é um partido africano para a independência de Guiné e Cabo Verde. Então, se estávamos a fazer a mobilização para a eleição dos deputados, perguntaram logo, mas por que estamos a fazer a eleição na Guiné e Cabo Verde? Então, tínhamos que fazer uma explicação, que a Guiné já estava com uma parte libertada, tinha que ter o seu Estado, mas Cabo Verde ainda não. Mas não separamos a Guiné e Cabo Verde. Então, tiveram que compreender e preparamos essa Assembleia, que foi dura e foi difícil. Depois do assassinato de camarada Cabral, os portugueses tentaram por tudo impedir, mas não conseguiram, porque era para ser realizado no Sul, onde tínhamos tudo preparado, mas com um intenso bombardeamento tiveram que mudar para Boé, que é já no leste.
Carmen Pereira passou a maior parte do seu tempo de luta na frente de combate, de onde se deslocou poucas vezes. E foi numa dessas deslocações que viu Cabral pela última vez.
Da vez que eu fui buscar levantar fardas e medicamentos para levar para a frente, foi daí que ele me chamou numa quinta-feira. E disse-me, prepara-te, vais sair da frente. Eu disse, porquê? Há algum problema? Disse-me, não. O colonialismo está a preparar a assassinar os dirigentes do partido. Portanto, tens que vir para Conakry, já fizeste muita coisa e é suficiente. Tens agora que vir para Conakry e vais ocupar uma outra função. Eu disse assim, mas Cabral também tem que ter cuidado, porque se vão tentar assassinar, vão tentar assassiná-lo também. E ele riu-se e disse-me, não digas isso, minha filha. Eu sou muito esperto, não vão conseguir matar-me. Eu disse, mas tem que ter cuidado. Quinta, e aquilo sucedeu no sábado. E eu saí logo de madrugada de sexta para o interior. Cheguei de madrugada no sábado, então eram que 3 horas da tarde, quando um comandante mandou-me um bilhete. Abra a rádio e escuta o que estão a dizer, mas tenha coragem. Pronto, não disse mais nada, eu fiquei preocupada, mas o que está a passar? E a rádio estava a dar no dialeto mandinga. Eu não sei nada de dialeto mandinga. Mas os camaradas, os militares que falavam mandinga, ficaram logo preocupados. Eu vi logo os militares a fardar, a meter, a pôr o equipamento. Eu disse, mas o que é que há? Não, nada, não é nada. Depois, 6 horas, começaram a dar em francês. Abri a rádio, mas um comissário político levantou a rádio. Ele disse, mas o que estás a fazer? Não, é conveniente não ouvir. É conveniente não ouvir? Eu preocupada por ouvir desde as 4 horas e agora não vou ouvir. Assassinaram Cabral. Foi um golpe para mim. Desmaiei. Os médicos disseram como é que eu passei depois. Com o grito das enfermeiras, das raparigas e todo o pessoal a gritar ali no mato, como é que vamos fazer, matar o Cabral? O Cabral é nosso pai. Cabral é que é a nossa vida, Cabral é que é a nossa luta. Mas eu tive que ganhar uma coragem que é para poder conversar com as raparigas, que não podíamos chorar. O momento não era de choro, o momento era de pensar como agir, que é para evitar o pior. E como logo no dia seguinte, vieram com um helicóptero, com um alto-falante, a chamar a população, que é para saírem porque a guerra já acabou. Já mataram o Cabral, portanto a luta acabou, que é para entregar, não vão ser presos, não sei o que mais. Os portugueses num helicóptero com alto-falante. Mas lá começamos o trabalho político, intenso, a dizer à população que a guerra vai continuar. Cabral morreu, mas Cabral formou muitos Cabrais. Esses Cabrais é que vão continuar com a luta. E assim continuamos até fazer a primeira Assembleia. Nessa Assembleia eu fui eleita como deputada de Bissau e fui eleita como segundo vice-presidente da mesa da Assembleia. E depois da criação dos comissários, porque na primeira eleição não foi criado ministros, mas sim comissários. O comissário principal e vários outros comissários. Eu, nessa altura, então, eu fiquei como representante do secretário-geral do partido na Frente Sul. Até o fim da guerra, quando acabou, entrei a Bissau. E já a Bissau é um percurso de formar comitês de partido.
Acabada a guerra, Carmen Pereira volta para Bissau, onde começa um novo percurso na Guiné Independente. Mas desta fase falaremos com ela numa outra ocasião. Por agora vamos terminar perguntando-lhe apenas por que é que o seu marido, como uma esposa como ela, preferiu ir para a luta caladinho, sem a convidar a participar também na epopeia da libertação de Cabo Verde e da Guiné.
Não confiava na mulher, porque a mulher pode falar com uma amiga. Ah, eu vou porque o meu marido disse-me assim, assim, assim. É por isso que tinham medo de comunicar à mulher. Mas, afinal, o papel que a mulher veio fazer na luta foi muito forte e duro.
Então, desmentiu
esse pensar dos homens. Porque na mobilização, os homens já não podiam fazer nada, porque a tropa estava atrás deles. Então eram as mulheres. O colonialismo não pensava que as mulheres podiam fazer, levar correspondências, levar material, levar comida. Passavam, mesmo nas emboscadas, e ele dizia, oh, mulher grande, onde é que vais? Não, vou buscar água. Mas dentro do pote que tinha na cabeça, tinha lá comida, ou tinha lá arma, e no pano tinha lá a correspondência. Portanto, o papel da mulher foi muito importante. Por isso, Cabral, começarmos a criar comitês de base. Ele exigiu que nesses comitês, formados por 5 elementos, dentro desses 5, 2 obrigatoriamente tinham que ser mulheres.
Tempo que vai, deixam ali, só quero estar de obiar. Cugar na volta, tempo de meninesa, saudade na jardininha, memória. Tempo que vai, carrega, leva tanto alguém que não há. Mostrar no mar mundo é mais tempo que história. Mostrar no mar tempo é mais cheio que vida. Tempo a leva, e as meras silêncio dia e noite. E a leva juventude nos quentes grande. Matam, dançaram quase tudo dor. Tempo a leva, e a força aquele sonho de paz em a sangue. Mas antes um alpide tempo padeja.